Vai começar o Portugal em Direto. Para já conhecemos os títulos desta edição. Cláudia Costa.
Fica o aviso, o movimento cívico que contesta a exploração mineira na Serra da Arga, no distrito de Viana do Castelo, diz ao governo que vai recorrer a todos os meios para proteger aquele território. As câmaras desdobram-se em medidas de apoio aos munícipes e ao tecido empresarial neste período de confinamento. Leiria, por exemplo, vai reavaliar os contratos de habitação social e alargar às empresas turísticas e culturais o programa de apoio à economia. Portimão já tem a funcionar um serviço gratuito de entrega de comida ao domicílio. Os clientes não pagam qualquer taxa de entrega e os restaurantes e pastelarias aderentes também não vão pagar comissões. E porque é sexta-feira, abrimos uma janela para a imprensa regional ou rádios locais. Hoje vamos até Trás-os-Montes, ao encontro da Rádio Montalegre. Existe há mais de 20 anos. Montalegre é das terras mais frias do país. Grande parte do concelho faz parte do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Queremos saber o que é que está no radar das notícias hoje na Rádio Montalegre e temos também muitos mais assuntos para conversar.
É para conhecer já a seguir, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Portugal em Direto também no Facebook, edição da jornalista Cláudia Costa.
Encerrou hoje a central termoelétrica de Sines, com o fim da atividade da maior central de produção de energia em Portugal. Pelo menos 250 trabalhadores, de um total de 400, ficam no desemprego. É o que avança Antena 1, o presidente da Câmara de Sines. O autarca diz que o governo tem que ajudar, já que o impacto económico no concelho é grande, e considera, Arlinda Brandão, que este fechar de portas vem no pior momento.
Era um fecho anunciado da central termoelétrica de Sines, a funcionar a carvão, era poluente e não se compadecia com os tempos de descarbonização da economia que atravessamos. Mas o encerramento era para ser em 2023 e há meio ano a EDP antecipou-o para agora.
Não tenho dúvidas que este não é o momento mais adequado para concretizar um encerramento de uma unidade como estas.
Nuno Mascarenhas, o presidente da Câmara de Sines, está preocupado com o desemprego que este encerramento vem trazer ao concelho, já cada vez mais afetado com a falta de trabalho por causa da pandemia.
Espero sinceramente que sejam encontradas soluções rapidamente para as questões que mais nos preocupam, que são as questões laborais. No caso concreto, os trabalhadores da EDP. A EDP encontrou soluções para os seus colaboradores internos, portanto, essa não será a grande preocupação neste momento. Relativamente aos outros 250 prestadores de serviços, aí sim há um trabalho que está a ser desenvolvido, mas que tem que ser acelerado. Estamos a falar de trabalhadores de empresas de manutenção, trabalhadores de empresas de transporte. Temos também o exemplo de um terminal que está dedicado à descarga do carvão para a própria central.
A Câmara de Sines espera agora que, a par com o governo, sejam encontradas soluções para absorver esta mão de obra que fazia funcionar a central termoelétrica.
E refiro-me concretamente não apenas ao hidrogênio, como também a outras áreas, nomeadamente energias renováveis, que estão neste momento em cima da mesa e poderão absorver uma parte significativa desta mão de obra.
A partir de hoje, as máquinas ficam paradas após quase 35 anos em operação. Foi a maior central termoelétrica a produzir energia no país. A água de arrefecer as suas turbinas deixa de aquecer o mar da conhecida praia de São Torpes. A central vai ser desmantelada nos próximos anos. Vão deixar de se ver na paisagem as suas torres altas às riscas vermelhas e brancas. Não se sabe o que vai nascer ali, neste local, onde logo a seguir começa o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
E após o fecho, vai ser feito o desmantelamento da central, que, segundo a EDP, deve demorar 5 anos. Ora, o coordenador do Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e Ilhas, Luís Santos, diz que a maior preocupação é a falta de trabalho imediato para os trabalhadores que ficam sem emprego.
Nossas preocupações são mesmo o emprego, porque aquilo que está previsto não dá garantia aos trabalhadores, não é? que tenham um emprego.
E o que é que está previsto?
Está previsto formações, está previsto adaptar os trabalhadores a uma nova indústria que possa vir ali a ser criada, não é? Algumas empresas possam vir a ser criadas ali na zona de Sines. Só que isso estamos a falar tudo de futuro. Até lá, os trabalhadores vão ficar sem qualquer apoio, não é? Tirando o Fundo de Desemprego, não é? Há lá um gabinete de apoio em Sines para esclarecer os trabalhadores que formações é que serão mais indicadas e enquadrar também com as habilitações deles, não é? Mas estamos a falar tudo de futuro.
O sindicato fala também em decisões políticas. Critica o encerramento da central precisamente nesta altura, mais cedo que o previsto.
Tem tudo a ver com opções políticas, não é? Porque se a gente olhar para exemplos, e como o exemplo que eu estava a dar da Alemanha, que tem 80 centrais e que tem um projeto de 20 anos para as encerrar, não é? E nós não estamos de acordo, não é? com esta pressa toda, ainda para mais sem garantias de emprego e mesmo até as garantias da transição energética, não nos faz sentido, não vamos andar a comprar energia ao estrangeiro. E não é por aí que vamos resolver essa questão do CO2, não é?
Fim de ciclo. Encerrou hoje a central termoelétrica de Sines, com o final da atividade da maior central de produção de energia no país. Pelo menos 250 trabalhadores, de um total de 400, ficam no desemprego. Vai nascer no Alto Minho uma fábrica de vacinas, um projeto ibérico que tem como representante a empresa Zendal Portugal e que está a instalar uma fábrica para produzir vacinas no Parque Empresarial de Formariz, no concelho de Paredes de Cora. Trata-se de um investimento de 15 milhões de euros. O autarca de Paredes de Cora, Vítor Paulo Pereira, ouvido pelo Portugal em Direto, considera que este investimento coloca Portugal na linha da frente da resposta a crises sanitárias.
A capacidade produtiva a nível mundial é deficitária e foi sempre. Obviamente que agora com a pandemia essa situação veio à luz do dia e Paredes de Cora agora passa a estar entre os poucos países que conseguem produzir vacinas em massa, se assim podemos dizer. Nosso país não tinha capacidade produtiva industrial de vacinas. E se considerarmos que no futuro as vacinas que durante algum tempo existiu alguma dúvida sobre elas, agora sabemos absolutamente da importância que estas têm. E no futuro, obviamente, até a prevenção, o combate às crises sanitárias vai-se fazer através de vacinas. E a indústria farmacêutica é uma indústria em crescimento e deste modo também estamos a contribuir para o aumento das exportações do nosso próprio país.
E para além precisamente deste aumento das exportações, a oferta de trabalho também vai crescer no concelho.
Aumenta de postos de trabalho, porque logo numa fase inicial estão previstos a criação de 30 postos de trabalho, metade dos quais serão licenciados, e depois também temos que considerar que à volta da empresa também serão criados, eu diria, pequenos fornecedores dessa empresa e serão criados também, eu diria, até bastantes empregos indiretos.
A empresa espanhola destaca-se atualmente pela vacina contra a tuberculose, o Alto Minho a dar cartas no investimento e também na criação de emprego. A delegação da Cruz Vermelha de Bragança começou esta manhã a fazer testes rápidos para a detecção do coronavírus. Os testes, que dão resultado em apenas 15 minutos, destinam-se à população em geral, mas igualmente às empresas e às instituições. A Cruz Vermelha de Bragança acredita que pode ser muito útil no apoio à saúde pública de uma região despovoada, com longe do litoral e num dos momentos mais difíceis para o Sistema Nacional de Saúde. Afonso de Sousa.
Era quase uma obrigação moral.
Uma preocupação que a delegação de Bragança da Cruz Vermelha tem com a situação epidemiológica atual. Estamos a falar do terceiro agravamento da pandemia em cerca de 9 meses e, portanto, há uma clara sobrecarga sobre o Sistema Nacional de Saúde, ao qual a Cruz Vermelha Nacional não é alheia.
O médico Duarte Soares é, desde o passado mês de dezembro, presidente da delegação brigantina. A Cruz Vermelha Nacional já tem vários postos a funcionar no país, desta forma. Abrir em Bragança, no pico da pandemia, foi uma conquista que já está ativa, acrescenta.
Foi uma conquista termos trazido para Bragança este posto fixo. Nós fizemos uma oferta já à Unidade Local de Saúde do Nordeste de umas centenas de testes para a utilização própria da Unidade Local de Saúde e agora decidimos abrir à população em geral testes Covid antigênio.
Cada teste custa 20 euros.
em que 10 euros revertem para a delegação local e 10 euros são para pagar o teste efetivamente.
É simples e rápido.
As pessoas dirigem-se ao local inferior que já existe preparado para receber as pessoas, fazem o teste e conhecem o resultado ao final de 15 minutos.
E serão feitos 3 dias por semana, às segundas, quartas e sextas.
Mas este é um horário que pode ser alargado e bastante flexível para aquilo que sejam as necessidades futuras e que prevemos que sejam grandes. A única coisa que solicitamos de momento é uma marcação prévia.
Através do número telefónico 1415 Nacional ou dos contactos que estão na página do Facebook da Delegação de Bragança. Não é necessária nenhuma indicação da saúde pública. Duarte Soares acredita que estes testes podem tranquilizar mais rápido as pessoas.
Vai contribuir primeiro para uma clarificação, para o conhecimento da população, para uma tranquilização da população e para as próprias empresas e instituições que querem fazer rastreios com alguma frequência, de forma a estarem mais protegidas.
E tanto a disponibilidade de tempo como de testes será ilimitada, dependendo sempre da procura, salienta o presidente da Cruz Vermelha de Bragança.
Neste momento estamos com um horário de 2 a 3 horas por dia. Se nestas primeiras semanas percebermos que é insuficiente, faremos esse reforço tanto em horário como em número de testes. Nós fizemos agora uma encomenda de 200 testes para começar, mas quero deixar bastante claro que os testes virão imediatamente mal a Delegação de Bragança assim o entenda.
Tudo para ajudar a população. Dentro de pouco tempo a Delegação espera ter uma unidade móvel para levar estes e outros serviços às instituições e às pessoas mais dependentes do distrito.
Às pessoas mais dependentes de um distrito que sofre na pele o problema do despovoamento, está longe de muitos dos serviços essenciais, por isso a Cruz Vermelha de Bragança diz que era quase uma obrigação moral fazer estes testes rápidos à população, às empresas e instituições. A Câmara de Leiria vai avançar com um pacote de medidas de apoio aos munícipes e empresas do concelho devido ao novo confinamento, que de resto já está em vigor, decorrente da pandemia. A autarquia vai reavaliar, por exemplo, os contratos de habitação social e alargar às empresas turísticas e culturais o programa de apoio à economia. Horácio Antunes.
São medidas que visam apoiar os que mais necessitam e os que viram os negócios afetados com o novo confinamento. A Câmara Municipal de Leiria promete apoiar as famílias, empresas e instituições do concelho. Desde logo pretende reavaliar a habitação social.
Nós temos 119 habitações sociais municipais. E, portanto, haverá um período de 30 dias em que se irá permitir a não cobrança da renda deste mês, podendo ainda, mediante a apresentação dos motivos, ser avaliada aquilo que é o pagamento da renda durante este período de confinamento. Haverá aqui uma tolerância, assim como também há no próprio serviços de corte de água e de luz, por falta de pagamento.
Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria, recorda que o município tem disponível um fundo de emergência social de 1,2 milhões de euros para acudir a situações de emergência.
O Fundo Municipal de Emergência Social dá resposta a situações de desemprego, pobreza. Temos um montante de 1,2 milhões de euros neste fundo para incentivar e resolver os problemas resultantes dos desequilíbrios sociais.
Olhando para o setor económico, Gonçalo Lopes adianta que a Câmara dispõe do Fundo de Emergência Municipal de Apoio Comercial e Empresarial, que também vai apoiar empresas de atividades turísticas e culturais.
Infelizmente, estamos a ter bastante procura. A linha está aberta desde o dia 11 de janeiro, segunda-feira. Já apresentaram mais de 50 candidaturas. Tem este montante de 375 mil euros disponível. Diz apoiar quem, em 2020, viu a sua faturação diminuir em mais de 25%, sobretudo as empresas ligadas ao setor do comércio, que tem um volume de faturação no máximo até 1 milhão de euros.
O município de Leiria anunciou o lançamento de uma campanha de promoção da compra antecipada no comércio local através de vouchers, numa iniciativa conjunta com a Associação do Comércio, Serviços e Indústria da região de Leiria e, por outro lado, relança o projeto Terra Alimenta Leiria, através do qual a autarquia compra bens aos produtores locais para distribuir por instituições particulares de solidariedade social e famílias carenciadas do concelho e a reativação da rede solidária 65+, para a entrega de alimentos, refeições e medicamentos ou outras tarefas urgentes junto da população idosa e doentes crónicos. No âmbito do associativismo, Gonçalo Lopes promete reforçar o apoio para as despesas correntes.
A Câmara irá reforçar o apoio ao associativismo, no lado de ajudar essa despesa corrente e fixa que os clubes e as associações têm, permitindo a sua existência, para que depois possam recuperar logo a seguir à crise e voltar às suas atividades normais.
Tal como aconteceu no ano passado, também este ano não vai haver a tradicional Feira de Maio. A Câmara Municipal anunciou o cancelamento da agora designada de Feira de Leiria, assim como das feiras e mercados de Levante de Leiria e da Praia de Pedrógão durante o confinamento.
Medidas de apoio à economia numa altura em que há vários cancelamentos, também devido ao confinamento. No Algarve, em Portimão, já está a funcionar um serviço gratuito de entrega de comida ao domicílio. Chama-se Portimão à Mesa. É uma iniciativa da autarquia para apoiar o setor da restauração nesta fase de confinamento. A Câmara assinou um acordo com uma plataforma de entrega de comida ao domicílio que já existia de resto e criou uma nova aplicação para smartphone. Os pedidos podem ser feitos também através de telefone ou internet. Os clientes não pagam qualquer taxa de entrega e os restaurantes e pastelarias aderentes também não vão pagar comissões. Este é um dado novo. O serviço Portimão à Mesa já tinha até ontem 20 de estabelecimentos aderentes de todo o tipo de comidas, Mário Antunes.
No Kimushi, um restaurante de sushi no centro de Portimão, trabalhar apenas na modalidade de entrega de comida ao domicílio não tem sido um problema desde o início da pandemia.
Tivemos um boom enorme na altura do confinamento e o takeaway funcionou bastante bem. Tivemos, por vezes, dificuldades de dar resposta a todos os pedidos. Ou seja, já é um conceito que já trabalha há muitos anos e, felizmente, o nosso conceito dá para funcionar nestes moldes.
João Luís, o jovem proprietário do Kimushi, não hesitou em aderir ao serviço Portimão à Mesa. Uma iniciativa lançada pelo município, aproveitando uma plataforma de takeaway que já existia no concelho. Durante 3 meses, a autarquia assume os custos de entrega, livrando o cliente desse encargo. Mas também assegura que os restaurantes aderentes não pagam a habitual comissão, de 20% ou 30%, cobrada pelas plataformas de takeaway. Isilda Gomes, a presidente da Câmara, garante que assim todos poupam, a começar pelos clientes.
Não vai pagar mais do que se estivesse a comer no restaurante. Isto é que é importante. Por outro lado, obviamente que isto também nos permite apoiar os táxis, os transportadores de alimentos, aliás, até, por exemplo, neste momento, os transferes, não é? Que neste momento estão sem trabalho porque não há clientes para transferir.
A nós facilita-nos porquê? Porque podemos ter os preços mais adaptados à realidade. Para o cliente será vantajoso porque tem a possibilidade de não sair de casa ou do local de trabalho e receber em casa pelo mesmo preço que comeria no restaurante, qualidade. E queremos, acima de tudo, também ser uma inspiração para os outros restaurantes a continuarem abertos e adaptarem-se a estas circunstâncias que sabemos que são desafiantes.
O entusiasmo de Nádia contagiou o resto da família barata, menos habituada a estas novas formas de chegar ao cliente. E assim, na cozinha do restaurante Viriato, já se prepara o mais tradicional da cozinha portuguesa para takeaway.
Nós somos realmente bastante requisitados pelo cozido. Esse cozido à portuguesa vai passar agora a poder ser entregue ao domicílio ou ao local de trabalho. Antes não poderia, porque realmente ficava com um custo bastante acrescido para o cliente. Neste momento, com esta parceria, vamos conseguir mantê-lo ao mesmo preço que o cliente poderia comer connosco.
Eu acredito que se todos se adaptarem e fizerem força para isso, eu acho que todos vão conseguir fazer e ter sucesso com o takeaway, porque neste momento tem mesmo que ser.
João Luís do Kimushi acredita que mesmo os empresários menos habituados a estas plataformas podem ter uma oportunidade para manter as cozinhas a funcionar durante o confinamento. É um balão de oxigênio para quem mais tem sofrido, diz Isilda Gomes.
Restaurantes, bares, discotecas, são os que têm sofrido mais. E, portanto, são também para aqueles para os quais nós temos que ter um olhar mais atento.
60 mil euros é o valor que a autarquia disponibiliza durante os próximos 3 meses para manter a funcionar o serviço Portimão à Mesa. Pela app, no smartphone, por telefone ou pela internet.
As câmaras desdobram-se assim em medidas de apoio aos munícipes e ao tecido empresarial neste período de confinamento. A Junta de Freguesia de Alvalade, em Lisboa, também lançou uma aplicação móvel, uma plataforma para apoiar o comércio local. É uma espécie de montra digital do negócio do bairro, uma ferramenta crucial para o tecido económico. A app Bairro de Alvalade está disponível para dispositivos Android e iOS. O presidente da Junta de Freguesia de Alvalade, José António Borges, diz que esta aplicação faz a localização exata e menciona todos os serviços disponibilizados pelos 150 estabelecimentos comerciais que já aderiram à plataforma.
Tem já carregadas na aplicação cerca de 150 estabelecimentos e o que nós podemos encontrar são informações relativas aos estabelecimentos, a localização, os horários, métodos de pagamento, promoções que só existem na aplicação, serviços disponíveis, efetuar contactos diretos, seja para entregas em casa, seja para encomendas. É uma montra do bairro de Alvalade e é uma montra em crescimento, precisamente numa altura em que as pessoas têm que estar em casa, que eu acho que pode ter um crescimento e uma aplicação útil. A aplicação permite uma maneira também de auxiliar o comércio do bairro, que é fundamental no tecido económico e social das cidades, em particular da freguesia de Alvalade, numa altura em que regressamos todos mais ou menos a nossas casas.
A Junta de Freguesia de Alvalade espera adicionar outro tipo de funcionalidades à aplicação que permitam aos munícipes e visitantes da freguesia, por exemplo, desfrutar, conhecer e manterem-se informados sobre a vida naquele bairro da capital.
Aviso de combate feroz à exploração de lítio no Alto Minho.
Se o governo, que está a portar-se como está a fazer bullying, no fundo, que insiste em não levar em conta a opinião das autarquias e da população, se o governo insistir neste projeto mineiro, nós teremos outras formas legais de evitar que isso aconteça.
Uma da tarde, 37 minutos. Este é o Portugal em Direto e, como é habitual, às sextas-feiras, abrimos aqui uma janela para a imprensa regional ou as rádios locais. Desta vez, vamos até Trás-os-Montes, ao encontro da Rádio Montalegre. Existe há mais de 20 anos. Montalegre é das terras mais frias do país. Grande parte do concelho faz parte do Parque Nacional da Peneda-Gerês. A aldeia mais conhecida e pitoresca é Pitões das Júnias. Do outro lado da telefonia está a jornalista Maria José Afonso. Boa tarde, Maria José, bem-vinda. Olha, antes de mais, quantos graus de temperatura é que estão aí agora, nesta altura?
Olá, Cláudia, muito boa tarde. Lá fora estão cerca de 6 graus, apesar de estar um dia bonito, lindo, com o sol que ilumina não só, mas também a alma. As temperaturas negativas têm sido mesmo uma dominante aqui da capital do Barroso.
De manhã tem estado e à noite há temperaturas negativas, têm registado temperaturas negativas?
Tem sido uma constante. Temperaturas positivas, diria que não passam os 5, 6 graus, mas Cláudia, permite-me só, começamos esta conversa e eu gostaria de levar até todo o auditório da Antena 1, a quem saúdo naturalmente, um pouco daquilo que é a nossa identidade e o que significa ser de Montalegre. Esta
bem,
é a nossa...
Senhor.
Esta é a nossa
marcha. É a vossa trilha sonora, não é? É a vossa identidade, o vosso ADN.
É a Marcha de Montalegre e, portanto, completamente enquadrada no tempo. Já tem umas décadas, cantada por um grupo local, onde fala gente forte cá do Norte que nada teme afinal. E isto enquadra-se também, e naturalmente, nas temperaturas negativas que se têm feito sentir aqui na região.
A questão da temperatura pode parecer lateral, mas numa altura em que o país está a bater o dente, vocês aí muito mais naturalmente. Bom, Maria José, mas agora olhemos para o alinhamento da Rádio Montalegre. O que é que hoje está no radar do vosso alinhamento?
Há efetivamente um olhar sobre estas temperaturas negativas. Nunca é demais ressalvar todos os cuidados e até perceber como é que a proteção civil se está a comportar no terreno de forma a que haja uma prevenção através de espalhar sal cedo, de madrugada, durante a noite, para que a circulação automóvel se faça dentro da máxima segurança possível. Naturalmente que esta é sempre uma tónica dominante, fazer uma
Portanto,
radiografia.
O frio não é nota de rodapé, mas é também notícia, não é? Pelas implicações que tem na vida das pessoas.
Efetivamente. A neve também, que ainda temos na Serra de Larouco, e todas as condicionantes que estão associadas a este tempo. Depois, e à semelhança do país, Covid, efetivamente, também chegou tarde, mas chegou a Montalegre e também, à semelhança, tem estado em crescendo, fruto do Natal. E fruto também, muitas das vezes, das associações ou da junção de pessoas em atividades comunitárias que aconteceram recentemente, por exemplo, a matança do porco. O Covid chegou, nós estamos também todos juntos empenhados no combate ao Covid-19.
Mas como é que estão a lidar com esta doença? Nós estamos a falar de uma região, e para que as pessoas tenham ideia, que não tem propriamente hospital aí ao lado. Os hospitais ficam a uns bons quilómetros de distância, Chaves, Vila Real ou mesmo Braga. Como é que o Conselho está a lidar com a Covid?
Com a Covid, felizmente, os casos de internamento hospitalar são residuais, portanto não precisamos desse tipo de serviço
assim continua,
público,
né?
Da saúde, exatamente, e não temos, por enquanto, este colapso nesse âmbito. Também as pessoas têm sido, dentro do possível, cautelosas. Se calhar, digo eu, uma franja que tenha sido atingida pelo Covid-19, se calhar mais jovens, portanto, e sem qualquer tipo de doenças associadas, logo não inspiram outro tipo de cuidado. E esta é uma leitura minha, pessoal.
Ó, Maria José, mas nós estamos a falar de um conselho que é exemplo de muitos conselhos do país, não precisa ser propriamente do interior, mas com uma maior nota, neste caso, para o interior, de um conselho com uma população maioritariamente, provavelmente, envelhecida.
Sim, efetivamente, a maior parte são idosos, mas o registro que existe,
gente rija, que tem rija. Resistido portanto, ao vírus, não? Que assim
portanto, esta música que eu, identitária da nossa região, reflete muito também isso. Depois, claro, há pouca gente nas aldeias, o isolamento social, ou melhor, o distanciamento social faz-se com mais facilidade, à exceção destas atividades que juntam pessoas, nomeadamente no Natal, ou outras de âmbito comunitário, como já referi. À parte disso, temos um quintal para cada um, diria.
Exatamente. Maria José, olhemos um pouco para a Rádio Montalegre, antes de abordar contigo dois aspectos que têm também que ver com a economia do concelho. A Rádio Montalegre tem alguns noticiários em simultâneo com uma rádio nacional, mas depois, ao meio-dia e meia hora e às 6:30 da tarde, entram em cadeia com uma série de rádios de Vila Real, Bragança, naquela que é designada por Cadeia de Informação Regional. É um espaço editado por algumas rádios à vez. Todos podem e devem lá pôr a informação das vossas terras?
Claro.
A ideia é essa?
Exatamente, e só assim tem sentido, tendo em conta que as rádios são do distrito de Vila Real e Bragança, portanto, tudo o que tem a ver e que tem interesse e que diz respeito a estes dois distritos e que têm realidades muito semelhantes, tem todo o sentido falar numa só voz e de forma transversal. E para isso e para este efeito, e para dar voz aos territórios e para que haja uma certa identificação por parte de quem ouve, de que afinal não somos só nós que sofremos de despovoamento, do
claro
acesso à
não.
saúde, muitas vezes, não é? Portanto, é para perceber que a união faz a força. E foi neste âmbito
que já
há muitos
anos. E desta forma
não
vos escapa nada. Quantas pessoas é que trabalham na Rádio Montalegre, por exemplo?
Diariamente somos quatro. E depois temos
tem uma série de colaboradores, presumo.
Exatamente,
não?
Exatamente. Colaboradores que dão o melhor de si, que são, sem sombra de dúvida, um enriquecimento muito, muito interessante para a diversidade de conteúdos que a nossa rádio vai conseguindo fazer chegar aos nossos ouvintes, aqui, mais perto, e depois também em qualquer parte do mundo, através da internet, o que constitui, sem sombra de dúvida, uma mais-valia para o terreno da saudade.
Era
de quem
isso
está longe.
Que eu te ia perguntar, exatamente. Portanto, têm emissão online?
Temos, já há muito tempo, aliás, desde que houve este boom de internet, não é? De tirar toda esta potencialidade, até onde é que podemos ir, até onde é que podemos chegar. E neste âmbito também, permite-me, Cláudia, que diga que temos um programa que já tem uns aninhos, não posso precisar, mas já tem, que visa essencialmente a debater ou ser um ponto de encontro, diria, entre residentes e imigrantes espalhados pelo mundo que através da internet dão o seu testemunho. É uma espécie de fórum onde se fala de problemas locais vistos por quem está cá, mas também e por aqueles
que
estão muito importados.
Mas que interessam a quem está de fora, não é? Que tem
exatamente
este cordão umbilical com Montalegre. Naturalmente. Maria José, o tempo voa. Ainda queria abordar muito rapidamente contigo dois temas. Abordar apenas o lítio. A exploração de lítio é um tema difícil aí na região.
Muito.
Há gente a
Muito.
Favor, há gente contra. O que é que prevalece mais?
É assim, não posso fazer essa radiografia porque quem se manifesta efetivamente em diversas, lá está, manifestações públicas, quer seja a nível local, quer seja com incursões a Lisboa, são efetivamente as pessoas que se manifestam contra o lítio, não ao lítio. São essencialmente residentes nas áreas que supostamente irão ser afetadas, entre aspas, pelas minas onde irão ser instaladas, mas depois por parte do sim não temos esse feedback.
Esse feedback.
Sim, se tendermos a linha de conta que quem não se manifesta é um sim, se calhar o Conselho quer o lítio aqui, mas naturalmente que é precipitado e é precoce fazer este tipo de afirmação, porque o ambiente aqui...
É um tema controverso, não é?
Muito
há
quente.
Prós, há contras,
sim.
Naturalmente, portanto é um tema muito quente nessa região. Falemos de um verdadeiro ativo económico de Montalegre, que é a Feira do Fumeiro. A Câmara estava a preparar a célebre Feira do Fumeiro deste ano, com algumas presenças no pavilhão e com todas as regras impostas pela DGS, mas com o confinamento já não há feira. Habitualmente ela realiza-se no final de janeiro. Estão a preparar alguma plataforma online para vender o fumeiro?
É assim, Cláudia, muitas vezes das grandes dificuldades nascem as grandes oportunidades.
É sempre
e
assim
aqui...
nas crises, não é?
Efetivamente. Às vezes estamos na nossa linha de conforto e que muitas vezes é satisfatória, mas podemos ir mais além. E, efetivamente, o Covid trouxe esta obrigação de pensar a Feira do Fumeiro de uma outra forma, pelas entidades competentes, naturalmente, com os produtores que fazem parte da mesma. E, neste sentido, temos já em marcha uma plataforma online onde o fumeiro é vendido para todo o país e pode ser, assim dito, para todo o mundo.
E está a ter sucesso essa plataforma?
As vendas,
o fumeiro tem vendido?
Está a ter um fluxo considerável, bastante positivo, até porque, pronto, o fumeiro de Montalegre tem nome, tem reconhecimento.
Mas mais para o estrangeiro, para os portugueses que estão no estrangeiro ou também para o resto do país?
Uma principal incidência para o país. Se calhar pessoas que costumavam ano após ano vir fazer as suas compras cá e que conhecem efetivamente a qualidade do produto, portanto é uma forma de chegar. Mas tem superado, segundo a organização, a Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosá, os pedidos têm entupido quase, diria, o site. O que
está uma boa notícia,
naturalmente,
não é? Portanto, aquilo que à partida poderia ser um rombo grande na economia do Conselho, não será assim tão grande e até poderá superar algumas expectativas iniciais.
Será um rombo no Conselho, atendendo que a Feira do Fumeiro
é
não...
sempre, portanto, na tua expectativa, independentemente da plataforma online estar entupida e estar a vender muito bem, o facto de não haver a feira física, a Feira do Fumeiro, é sempre um rombo na economia do Conselho. Até porque, isto é uma pergunta, mas agora acrescento, até porque mexe depois com tudo o que está à volta, restaurantes,
exatamente,
cafés, não é? Comércio local, tudo isso.
Exatamente, era nesse âmbito que eu ia fazer a abordagem. Temos que dois eventos, sexta 13, Feira do Fumeiro, depois também
exatamente,
Campeonatos do Mundo.
Montalegre e sexta-feira 13 são quase indissociáveis, não é? Tornou-se também num dos maiores eventos do Conselho.
Sim, portanto, onde a restauração, que são empresas consideráveis no Conselho, têm sempre uma boa oportunidade de faturação. Na Feira do Fumeiro isso não vai acontecer, a juntar à crise que já se vem verificado desde março, com encerramento de portas, diria que são mesmo ou serão mesmo os mais prejudicados. No entanto, e até onde é que é possível ir, a nível do Governo, do Poder Central, sim, ou de autárquico, temos o apoio a essas empresas por parte do município, com 3 ordenados mínimos para cada trabalhador. É muito, é pouco, é o que se pode, sabemos perfeitamente
é um apoio
as limitações.
Nesta altura. Maria José, sim, muito bem, mesmo para finalizarmos, o que é que falta aí em Montalegre? Fumeiro não falta identidade, não falta história, não falta cultura, não falta genuinidade. Por exemplo, a região do Arroz, Montalegre e Boticas, foi classificada pela Unesco em 2018 como Património Agrícola Mundial, precisamente pela sua rusticidade e pela maneira como ainda trabalham e respeitam a terra e a natureza. Do outro lado tem Espanha, com uma relação forte com os vizinhos espanhóis, mas o que é que falta aí? Gente, como em todo o interior?
Efetivamente, eu diria que o que falta mesmo é a criação de emprego, porque havendo emprego temos fixação de gente e, quiçá, atrair novos residentes para estes territórios demograficamente empobrecidos. Portanto, no meu ver, as diretrizes deviam mudar, criar atratividade para que as empresas se fixem no interior e garantidamente todo este flagelo humano, não é, com a baixa taxa de natalidade, o envelhecimento da população e também a imigração, teria umas nuances completamente diferentes. Problemático será o que será de Montalegre daqui por 20 anos. É a grande incógnita.
É a grande questão que fica, não é?
Exatamente.
Maria José, jornalista da Rádio Montalegre, foi um prazer conversar contigo. Eu termino com esta nota de rodapé, até porque é hora de almoço. A gastronomia é um ex-libris do Conselho de Montalegre, com a Posta Barrosã em primeiro lugar. Já estamos todos a salivar. Depois o fumeiro e o cozido do Barroso e a batata, entre outras coisas levezinhas e boas para a dieta. Foi um prazer, Maria José, trazer-nos aqui um pouco de Montalegre e dessa fantástica região à Rádio Pública. Muito obrigada. Boa tarde.
Muito obrigada, Cláudia. Boa tarde.
A cuidar do futuro de quem teve um passado ao relento. Vamos entrar num projeto de reinserção social.
Um Porto sentido que quer dar um teto a quem quer começar de novo.
Alguns alojamentos foram fornecidos pela Câmara do Porto, outros foram pela Misericórdia e outros foram alugados pelo projeto.
Depois de Montalegre, 13 dos Sapos, das Bruxas, do Fumeiro, vamos agora olhar para uma contestação. O movimento cívico que contesta a exploração mineira na Serra da Arga, no distrito de Viana do Castelo, avisa ao governo que vai recorrer a todos os meios para proteger aquele território. A zona está em fase de qualificação como área de paisagem protegida de interesse regional. O movimento SOS Serra da Arga diz que, caso a exploração mineira venha a ser aprovada pelo governo, irá pôr em causa todo o investimento público e privado feito até agora para valorizar o território. Ana Gonçalves.
No documento enviado ao Ministro do Ambiente, o movimento SOS Serra da Arga diz que vai recorrer a todos os meios para impedir a exploração mineira no Alto Minho. Carlos Seixas, o porta-voz do movimento, lembra ao governante que não estão sozinhos nesta luta.
Temos autarquias connosco, temos as juntas de freguesia, temos os baldios, temos associações locais, ambientais, ambientalistas, e se insistir, se o governo, que está a portar-se como está a fazer bullying, no fundo, que insiste em não levar em conta a opinião das autarquias e da população, se o governo insistir neste projeto mineiro, nós teremos outras formas legais de evitar que isso aconteça.
Em causa estão pedidos de 3 empresas para a concessão de exploração de lítio em 5 concelhos do Alto Minho. Carlos Seixas diz que, caso venham a ser aprovados pelo governo, vão pôr em causa todo o investimento público e privado feito até agora para valorizar o território.
E ver em perigo esse desenvolvimento sustentável por estes projetos mineiros que não têm qualquer tipo de futuro, significa que deitamos para o lixo 2 décadas de reabilitação do território, 2 décadas de investimento num outro tipo de desenvolvimento.
A Serra da Arga abrange uma área de 10 mil hectares nos concelhos de Caminha, Vila Nova de Cerveira, Viana do Castelo e Ponte Lima e está em fase de classificação como área de paisagem protegida de interesse regional numa iniciativa conjunta dos 4 municípios.
Este movimento cívico não se conforma, garante que, se o processo de exploração mineira for avante, fica em causa todo o investimento público e privado feito até agora para valorizar o território. 60 pessoas em situação de sem-abrigo da cidade do Porto vão ser reincluídas social e profissionalmente no âmbito do projeto Porto Sentido, que começou no ano passado. Nesta primeira fase já estão a ser acompanhadas 30 pessoas por equipas multidisciplinares que acompanham um processo que precisa de ajuda de empresários para poder dar uma nova oportunidade, Cláudia Aguiar Rodrigues, a quem quer começar de novo.
Durante um ano e meio, cerca de 30 pessoas em situação de sem-abrigo vão ser acompanhadas por 7 técnicos.
Eram pessoas que foram consideradas pelos técnicos que estão afetos ao projeto, que tinham condições para participarem neste programa. São projetos que exigem um nível de empenhamento e de responsabilidade e também alguns requisitos. São pessoas que não devem ter consumos de substâncias aditivas, por exemplo, devem ser pessoas também com relativamente saudáveis.
E neste projeto, os planos de saúde são para o presidente da Escola de Saúde de Santa Maria, José Manuel Silva, uma prioridade que precisa de ser reforçada.
Nós fazemos o rastreio, portanto o nosso colega enfermeiro faz um rastreio básico e depois estamos a trabalhar com a CASO, que é a clínica social, de um programa que se chama Mundo a Sorrir, que também tem ligações à Câmara Municipal do Porto, portanto é um programa social. Só que nós precisamos de mais verba e por isso estamos a tentar interessar os empresários e outras pessoas que queiram fazer doações para nos ajudarem nesse programa.
A ajuda no terreno é da responsabilidade de uma equipa multidisciplinar.
Um psicólogo, uma doutorada em psicologia, especialista nestas áreas, e um enfermeiro de saúde comunitária que acompanha os beneficiários, nos casos em que é necessário reencaminhá-los para os serviços do Serviço Nacional de Saúde, é feito esse reencaminhamento, nos casos em que não é necessário e os nossos técnicos conseguem resolver sozinhos o problema, resolvem o problema.
Um Porto sentido que quer dar um teto a quem quer começar de novo.
Alguns alojamentos foram fornecidos pela Câmara do Porto, outros foram pela Misericórdia e outros foram alugados pelo projeto. São apartamentos normais, não é? Alguns deles até belíssimos. Alguns deles aderam a alojamentos locais, como deixaram de ter clientes, não é? Nos alugaram os apartamentos. Temos alguns casais, estamos a tentar pôr os casais isolados e os outros estão em alojamentos partilhados.
Neste momento, os coordenadores do projeto estão a articular com a Associação Empresarial de Portugal e a Associação Comercial do Porto a reintegração dos participantes no mercado de trabalho.
60 novos horizontes para 60 pessoas em situação de sem-abrigo na cidade do Porto. E a fechar, digo-lhe que o filme de animação Migrantes do Espaço, realizado por alunos da Escola Profissional das Artes da Madeira, recebeu uma menção honrosa no Festival de Cinema Juvenil Stoneflower, um festival russo que seleciona as melhores curtas-metragens juvenis do mundo. Nesta curta, os humanos são enviados para o outro planeta à custa das alterações climáticas, isto numa referência também às crises migratórias. E nós não vamos para o outro planeta, vamos apenas de fim de semana. Voltamos na próxima segunda-feira a ligar o país, o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Fazemos-lo assim dia a dia, todas as semanas. Contamos consigo desse lado. Caso não consiga escutar-nos em direto, pode sempre apanhar-nos na rede, na internet, em podcast, no RTP Play e também acompanhar a transmissão do programa na página da Antena 1 no Facebook. Passe um excelente fim de semana.
Termina aqui então Portugal em Direto, edição da jornalista Cláudia Costa. O Portugal em Direto regressa na próxima segunda-feira.
Liga aos factos e às notícias, às pessoas e aos protagonistas. Ligue à Antena 1.